aí, galera? Aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, vamos abordar um assunto que vejo pouca discussão por aí, de uma importância gigante, que é a parentalidade. E pra esse papo, estou com um grupo de mulheres incríveis.
Prazer, Ari. Que bom estar aqui com você, com o time da Magalu. Prazer, Gabrizi. Eu sou a Michelle, mãe do Tom e do Alex, fundadora da Filhos no Currículo, que é uma consultoria de acolhimento à parentalidade no mercado de trabalho. E é um prazer estar aqui com vocês nesse papo gostoso.
Oi, Ari, obrigada pelo convite. Eu sou a Gabrizi, trabalho aí no Magazine Luiza, no Magalu, há 4 anos. Sou mãe do Arthur e da Atena. O Arthur tem 2 anos e 8 meses, a Atena tem 1 ano e 9 meses. Eles têm 11 meses de diferença de idade um do outro, então é um desafio grande aí no dia a dia. O trabalho, mas o papel de mãe aqui em casa.
Boa, eu que agradeço aí vocês aceitarem o convite. O mercado de trabalho, falando no contexto de tecnologia, é um ambiente que eu vivencio, não é um ambiente tão receptivo para a mulher. E uma discussão que temos tido bastante na comunidade, nas empresas, e justamente para mudar esse cenário, e temos até tido bastante mudança de fato, né? Mas quando a gente fala de mulher que é mãe, você já parou para pensar como é a jornada dela no ambiente de trabalho? O quanto ela se sente segura? E quando eu digo segurança, é no quesito de não perder o emprego por se tornar mãe. E aí eu queria que vocês me falassem, ou talvez você, Michelle, o que é parentalidade? Porque assim, para mim é uma palavra relativamente nova. Eu fui começar a escutá-la de forma recente, sei lá, alguns anos, assim. Pra quem tá nos escutando e não sabe, o que é exatamente?
Boa, Ari. Essa é uma pergunta que ela é comum, então fique tranquilo aqui, porque realmente parece uma sopa de letrinhas. Muitas vezes, em algumas consultorias, a gente escuta parentalidade, não, paternalidade, e fica aquela sopa de letrinhas mesmo, porque é um termo novo que a gente precisa realmente sentar aqui e conversar sobre isso. Parentalidade é o exercício de ocupar um papel parental. Né? Esse exercício de ocupar um papel parental na criação de uma criança, ele pode ser ocupado por qualquer adulto de referência por essa criança. É o ato da gente nutrir fisicamente, emocionalmente as necessidades de uma criança, ocupando esse papel, né, de parentalidade na criação dessa criança. E é muito importante a gente trazer aqui para essa conversa o tema da parentalidade e não o tema da maternidade ou da paternidade. A gente entende muito que para essa criança se desenvolver com plenitude, ela precisa desses dois papéis ocupando os seus lugares, sendo corresponsáveis na criação dos filhos. E enquanto consultoria Filhos no Currículo, acredita muito, né, que no centro dessa conversa estão as crianças e que para a gente gerar um mercado de trabalho realmente acolhedor para pais e mães, a gente precisa trazer isonomia para essa pauta, né? Realmente precisa trazer todos os agentes, toda essa aldeia responsável pela criação dessa criança para essa conversa. Então, parentalidade, voltando aqui para o começo da nossa conversa, é o ato de qualquer adulto responsável em garantir segurança emocional, física, para a criação de uma criança, e pode ser ocupado por qualquer pessoa.
Cara, eu tava aqui prestando atenção em você falando, eu até esqueci de olhar aqui a pauta, porque, mano, foi uma explicação muito boa, curti. Porque tem esse ponto também, né? Eu acho que talvez por a gente sempre colocar muito a coisa do cuidado com a mãe, quando eu falo parentalidade, pra mim sempre remeteu muito essa questão da mãe no cuidado, né? Até esqueci da parte do pai, da paternalidade, né?
Perfeito. E porque também, né, Ari, é uma questão histórica, estrutural, né? A gente, historicamente, essa mulher, ela acabou ocupando esse lugar de cuidadora, né? Esse pai como um lugar de provedora, essa mãe como um lugar de cuidadora. E a gente tem desconstruído esses vieses, né? E tentando trazer essa consciência para o mercado de que esse papel pode ser compartilhado. E isso realmente vai proporcionar, inclusive, que essa mulher seja protagonista em outros papéis além do maternar, como, por exemplo, a sua carreira. E é sobre isso que a gente está falando hoje, né?
E hoje, né, eu acredito que a parte seria ali, né, do casal ali na criação e na educação dos filhos, ela também tem que estar super equilibrada, porque hoje a mulher, ela também é mantenedora, né? Então, hoje ela não divide só as funções do lar, né? Ela divide também as despesas da casa, ela divide também a questão financeira, né? Então, hoje, na verdade, você também tem essa possibilidade de dividir, né, toda a parte de educacional e de cuidados dos filhos com o parceiro, né? Com quem tá junto com você. você, né? Então, e trazer isso pro dia a dia, né? Você tá sempre ali mostrando que isso é importante pros dois, porque os dois têm futuros nas suas carreiras, os dois hoje são mantenedores, os dois hoje têm responsabilidades muito igualitárias, né? Acaba sendo um desafio no dia a dia também, né? O machismo, ele sempre prevalece de alguma forma, né? Então, você acaba tentando ali equilibrar o dia a dia também, trazendo, né, essa questão ali de tarefas e responsabilidades divididas também.
Nossa, total. Tanto que, antes da gente começar a gravar aqui, meio que um off-topic, né? Eu tinha falado que algumas questões eu não conseguiria até formular, porque, uma, eu não sou mãe. E pela questão de também ter tido uma mãe que ela não trabalhou, ela parou de trabalhar, parou os estudos e o trabalho para dar a educação para mim e pro meu irmão, fazer todo esse cuidado. Então, a partir do momento que eu vejo que isso na minha educação, de forma mais antiga, né? Hoje a galera já tem uma visão mais diferente, né? De que a mãe participa também e o pai também, né?
A gente, como sociedade, né? Estamos trazendo um ressignificado para essa família, rodando machismo no quesito que a mulher também tem uma vida profissional, que quer evoluir e tem suas ambições como profissional. Quando falamos dos casais atuais, como é a sua visão, né?
Hoje, né, a gente tem uma estrutura familiar que ela, né, é super diversa, né? Vamos dizer assim, tem uma diversidade muito grande. Então, a parceria ali, né, quem tá ali como parceiro ali, tá hoje dividindo bastante, é muito importante isso, né? A gente tá dividindo, tem que dividir bastante toda essa questão da responsabilidade, né? A gente também, ali, quando a gente começa a ter a convivência com outras famílias e tudo, e você começa a ver a diversidade das estruturas familiares hoje também, isso também é super importante, né? E eu acho que isso também tá ajudando a equilibrar um pouco os papéis, né?
Sim.
Hoje equilibra bastante essa questão da educação, até mesmo por conta da diversidade hoje que a gente tem ali, né? Na parceria ali paramental, né? E fala.
Eu acho perfeito sua colocação, e a gente tem sentido, do ponto de vista das organizações, né? Uma vontade, assim, não vou dizer que é um movimento estruturado, sustentado, mas assim, uma curiosidade, uma vontade de ampliar o conceito de parentalidade, trazer as parentalidades diversas para a conversa, né? Inclusive repensar os seus modelos e suas políticas contemplam todas as pessoas, uhum, né? Se as licenças consideram casais homoafetivos, casos de fertilização, enfim, perda gestacional, né? Então, são uma série de episódios e situações desafiadoras em alguns casos, que precisam ser consideradas, né? Quando a gente pensa num ambiente de acolhimento à parentalidade nas organizações.
Verdade. A minha história não é uma história muito comum, né? Eu adotei, na verdade, o Arthur, ele é adotado, e ele chegou pra mim quando ele tinha 3 meses de vida, e aí aconteceu a coisa que acontece em cena de novela, que você nunca acredita que vai acontecer com você, aconteceu comigo. Então, assim, ele já tava 1 mês comigo em casa quando eu descobri que eu tava grávida. Então, assim...
Caramba!
E hoje, no processo de adoção, você tem todo o direito de licença maternidade, assim como uma pessoa, né, é gestante, ela também tem. Então, eu saí de licença maternidade e o Magalu, ele dá uma licença de 6 meses, que é a licença estendida, né? Quando eu descobri que eu tava grávida, eu pensei, meu Deus do céu, então assim, eu grávida vou ter outra licença? Aí eu falei, nossa, vão ser 2 licenças de 6 meses? Aí veio aquela sensação, porque eu sempre fui dedicada pro meu trabalho, eu sempre fui super workaholic, e aquela sensação de, não, eu não posso, como é que eu vou ficar afastada 1 ano sem trabalhar? Impossível isso, ainda mais na área de tecnologia, né? Que eu trabalho com tecnologia. Então eu falei assim, não, eu tenho que, na verdade, tentar entender como é que eu vou compensar isso, tanto entre a maternidade como também entre o meu trabalho, né? Aí eu decidi tirar só 4 meses de licença do Arthur, quando o Arthur chegou. Aí eu voltei a trabalhar, trabalhei mais 4 meses e depois eu saí mais 4 meses da Atena. Então, né, o que eu teria ali de licença maternidade seriam 6 meses mais 1 mês de férias, que as mulheres acabam juntando e dá 7 meses. Eu fiz 8, só que dividido 4 em 4, né? Pra tentar não me afastar tanto. E mesmo assim, o sentimento já foi bastante difícil, né? Eu já senti 4 meses longe do trabalho, gente. Ainda mais em tecnologia, quando você volta, dá um impacto.
Eu acho, mano, uma história muito da hora, assim.
Muito muito bacana você contar isso logo de cara. Assim, a gente até queria contar para a Ari, para você, sobre um estudo recente da Filhos no Currículo para mapeamento de um ambiente de trabalho para a família. E assim, pegando o gancho dessa história e já emendando aqui na pesquisa, o momento da notícia da espera de um filho e o momento de saída são momentos delicados. E o retorno também. Eu fico imaginando, né, se a gente coloca aqui nessa história o elemento surpresa, né, porque você, num processo de adoção, você não tem esse necessariamente esses 9 meses. Exato. De preparação,
você
de aviso.
Você não sabe quando vai chegar. Então
você
pode demorar, assim, né, no meu caso, demorou 3 anos e meio a chegada do Arthur.
Caramba!
Só que, assim, não existe uma estatística que te diga, ó, demora em média. Não existe média, entendeu? Porque, assim...
É caso a caso.
Não, tudo depende do universo, gente. Depende da disponibilidade das crianças, depende do perfil que os casais buscam. E a gente ainda tinha um perfil bem aberto, né? Então a gente... Eu não imaginava, inclusive, que ia chegar uma criança bebê. Eu imaginava que ia chegar uma criança bem mais velha, porque é muito raro o bebê. Então quando o Arthur chegou, pra mim foi um impacto super grande. Por quê? Quando ele chegou, eu avisei o RH e eu já tinha que sair de licença maternidade.
Nossa, é verdade, né? Você não tem, tipo, um mês antes, uma semana antes, nada.
A empresa não pode se preparar, o meu chefe não pôde se preparar, ou seja, se eu não tinha uma preparação nem psicológica, porque eu não sei o sexo, não sei a idade, não sei, né? Então, assim, você não tem nada preparado, você não teve tempo de fazer, né, de se preparar ali num pré-natal e tudo mais, né? Então, eu não tinha nada preparado. Então, foi super intenso. E eu fico imaginando quanto tantas pessoas ali também têm essas questões, e também tem que trabalhar com essa diversidade, né? E o Magalu, eu quero até elogiar, porque assim, eles foram muito, 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 muito companheiros. Então, assim, no processo todo, tanto de adoção do Arthur, quando o Arthur chegou, porque ele chegou super doente, já teve que entrar todo pro convênio médico pra conseguir colocar ele em cuidados médicos, né? Tirando ali do SUS, né? Então, assim, foi um apoio sensacional, tanto do meu chefe, quanto do RH, quanto, né? Toda a estrutura foi muito, muito boa. E eu não sei se todas as empresas têm essa, sabe, toda essa estruturação, todo esse cuidado e esse acompanhamento na chegada de uma criança, sabe?
É, e assim, ouvindo você falar aqui, eu acho que não tem processo que seja mais importante do que um bom acolhimento da liderança. Claro que os processos, eles são importantes pra gente ter a base, né? Então, assim, o fato de você ter a licença estendida, escolher como é que você ia, né, enfim, tirar essa licença, é o começo dessa conversa, é a base dessa conversa. Mas, assim, isso não se sustenta sem uma conversa acolhedora com a sua liderança, que tá lidando com essa surpresa junto com você, que não teve esse tempo de se preparar, mas que trabalha numa cultura que valoriza, né, esse olhar empático. E isso, como isso, no fim do dia, você relata como tendo feito a diferença na sua experiência, né? E isso é confirmado também na nossa pesquisa aqui da Filhos no Currículo, em que o Magalu teve a honra de participar aqui como uma das empresas participantes do estudo, né? De que o papel da liderança é fundamental. Quando as pessoas avaliam o que é um ambiente de trabalho pró-família, a primeira iniciativa, atitude esperada é uma liderança acolhedora, né? E isso vem muito ao encontro do que você está trazendo aqui do seu depoimento.
Realmente foi sensacional todo o acompanhamento que eles deram. E seria um caso ali para todas as empresas poderem olhar de perto e também conseguirem entender se eles têm uma estruturação para acompanhamento, né? Se conseguem se estruturar para esse tipo de acompanhamento, né? Então, eu acho que isso é bastante importante ali no dia a dia, no início, né? Aí depois a gente tem outra questão, que é a volta, né? Então, aí quando você volta para o ambiente de trabalho de novo, também existe aquele desafio de você retomar, né? Tudo aquilo que você deixou no ímpeto. Então, aí você fala, puxa, como é que ficou? Como é que eu deixei, né? Quem é que deu continuidade no meu trabalho? Será que eu vou ter o mesmo espaço? Será que eu não vou ter o mesmo espaço, né? E aí vai tudo, vem uma série de sentimentos juntos que você, na verdade, quando você volta, você tem que trabalhar todos eles e voltar a encontrar o seu espaço, né? Aí não é mais só seu espaço no trabalho. É seu espaço no trabalho, é seu espaço na sua rotina como mulher, né? Ou seja, como indivíduo. e tá ali fazendo as suas atividades, se cuidando e tudo mais, e também você poder retomar ali sua vida como mãe também, com a sua rotina como mãe.
É, até porque a gente brinca que assim, quando a gente vira mãe, pai, né, a gente tem dias de experiência como mãe ou pai, né, não dá pra dizer que agora recebi meu filho, pronto, agora, né, baixou em mim aqui a mãe com todo o pack, fiz o download de todas as skills necessárias pra esse papel. Não é assim, né, gente? A gente tem aí, quando a gente volta de licença, 6 meses como mãe. A gente tá se descobrindo nesse novo papel, né? Então, o que a Filhos no Currículo faz muito nas organizações é ajudar também essas pessoas no retorno a entenderem, né, que, enfim, é possível conciliar filhos e carreira com muita empatia, com calma, né? Porque a gente tem dias como mãe desidealizando um pouco desse papel, né? Colocando, tirando essa capa aí de Mulher Maravilha e entendendo as nossas prioridades. Então, esse retorno, ele é muito, muito complexo, tanto que, voltando de novo aqui para a pesquisa que eu trouxe alguns insights para vocês, 1 em cada 4 entrevistados aqui do nosso estudo relatam um sentimento de insegurança no retorno de licença. E avaliando aí todas as fases da jornada, desde a espera do bebê até mais ou menos 1 ano de vida dessa criança, o retorno, ele é um momento de maior, realmente, insegurança desses profissionais. É um momento onde você volta com um novo papel, com um novo pratinho para equilibrar, com o receio de como fica a sua carreira, como você vai ser recebido, como vai ficar a sua performance, né, depois dessa experiência. Então, passam muitos medos e muita culpa, né? Tem o tal do mantra de nasce uma mãe, nasce uma culpa, que a gente precisa desconstruir, né, Ari?
Era o que eu ia até perguntar, porque tem a questão de, eu imagino que a mãe volte pro trabalho, e aí ela tem toda a preocupação, que é o que a Gabrize falou, de como está o momento agora dela profissional. E também tem a cabeça pensando na criança que está em casa, né? Aí eu acho que a preocupação é um dobro absurdo, né? Porque eu acho que ainda a criança pesa bem mais, né? Então eu acho que deva ser bem mais tenso ter todo um psicológico pra trabalhar esses 2 pontos, né?
Com certeza. É um momento de muitas angústias, né? Que a gente precisa cuidar. É um receio de quem tá... É uma culpa, né? De quem que tá cuidando dessa criança. É uma despedida, né? Puxa, eu deixei essa criança pra voltar pro meu trabalho. Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô dando tudo de mim no meu trabalho, né? Então passam muitas dúvidas. E que a gente precisa cuidar desse momento. Por isso, né? Não é estranho aqui ver esse número de pessoas se sentindo inseguras nessa fase. E também, gente, é por isso que muitas mulheres, infelizmente, acabam saindo do mercado de trabalho nesse momento, né? Existe aí uma pesquisa de que quase 50% das mulheres saem do mercado de trabalho em até 2 anos depois do nascimento, né? E quando a gente fala aqui de ambiente pró-família, de estratégias, equidade de gênero nas organizações, de mulheres em posições de liderança, a gente precisa falar da chegada de um filho, porque esse é um momento nitidamente reconhecido como um degrau quebrado na carreira de muitas mulheres. É um momento que muitas vezes elas estão lá progredindo na carreira, chegam na idade fértil, começam a galgar uma posição de liderança, ficam grávidas e saem da mesa e se tiram desse mercado de trabalho. Então, muito importante a gente falar sobre isso se a gente quiser realmente estruturar um ambiente equidade de gênero aconteça na prática. Então, por isso que a parentalidade é um tema que faz bem aos negócios, né? Então, a gente fala não só com pais e mães, mas com lideranças também, conscientizando da importância da gente trazer a discussão sobre filhos e carreira se a gente quer promover um ambiente de trabalho com mais mulheres, com equidade de gênero, né? Essa é uma pauta importante nesse sentido.
Sim, e a gente tem até um caso no Labs, que eu acho bem da hora, que a Gabrize conhece, a Thalita, né? E a Thalita, ela recebeu a promoção de diretora, ela estava grávida, né? Foi isso, né, Gabrize?
Eu acho que ela já era diretora, mas aí ela virou diretora executiva, não foi? Eu acho que quando...
Ah,
ela...
era isso, né? Isso. E ela mesmo disse, eu lembro numa, eu acho que foi em alguma apresentação dela, que ela comenta sobre isso, que ela não esperava. E um dos receios dela de se tornar mãe era justamente essa questão do trabalho. Tanto que ela fala, me deram uma responsabilidade de um cargo, mesmo, tipo, eu já pra sair de maternidade, de licença maternidade. Mesmo assim, me deram essa recompensa pelo excelente trabalho, porque ela é uma diretora excepcional, assim. Quando eu soube, até eu falei, caraca, que da hora. Porque é isso, eu acho que eu nunca vi. Primeiro, é bem difícil ver mulheres em lideranças muito altas, assim. É bem difícil mesmo, né? A gente vê, máximo gerente, assim, diretoras, eu acho que nas empresas são bem mais difíceis. E aí, presidente, eu acho que é mais ainda. Mas mesmo assim, tipo, já ter uma diretora que saiu quando estava grávida, tipo, caraca, que da hora, né? Eu achei muito louco isso daí.
E passa uma mensagem, né, Ari? Assim, é uma mensagem institucional de que sim, que filhos são potência no Magalu. Eu sei que isso não é discurso, eu sei que isso é prática, conhecendo vocês de perto, né? Fazendo esse estudo com a participação de vocês. Recentemente também, em outubro, o Magalu aderiu a uma campanha da Filhos no Currículo e postou no seu perfil institucional que apoia as suas pessoas, que filhos são potência na vida das nossas pessoas e convidou os colaboradores e colaboradoras a entrarem no movimento usando a hashtag Meu Filho no Currículo e postando quais foram as habilidades que nasceram em cada um desses pais e mães com a chegada dos filhos que agrega na carreira. E foi, assim, lindo de ver o engajamento de todas as pessoas, né? Não foi só o perfil institucional, foi aí uma legião aí de colaboradores que postaram seus depoimentos e eu, analisando pessoalmente a pesquisa aqui, percebo aqui, até falei pro time, como esse é um ambiente acolhedor, como os comentários, eles são regados de empatia e que não é discurso, é prática. Então, muito, muito legal, muita honra estar falando aqui com vocês e sentindo também pelas histórias da Gabrizi aqui como, na prática, esse acolhimento acontece.
Mas agora Sim. Eu acredito que isso também aconteça, Michelle, porque a gente vem, né, de uma estrutura, de um império criado por uma mulher, né? Então, assim, a Luísa Helena, né, ela passou por tudo que a gente tá passando, né? Então, ela teve aí 3 filhos, né, e construindo tudo que é a estrutura hoje do Magazine Luiza. Então eu imagino que ela também, né, se dedicando a toda essa construção e ainda mais com marido, com filhos e tudo mais, ela valoriza exatamente isso dentro da própria cultura do Magalu, porque ela passou por tudo isso também, né? Então eu acho que hoje o caminho que o Magazine tá seguindo não é só um exemplo da sua liderança, né, que é a liderança feminina, né, e hoje é o nosso, né, é a nossa referência, como a Luísa Helena, mas eu também abrindo para a diversidade, né, e tentando trazer também para a responsabilidade, né, toda a parte da parceria. Né. Então, hoje a gente entende aí que onde as empresas poderiam ajudar ainda mais em todo esse processo é quando mostra que realmente, né, não é só ali a parceria ali da mulher que acabou de ter o filho, mas do parceiro que está junto com o Neo, da parceira que está junto com aquela outra pessoa que gestou, né? Então, porque para poder dividir também essas responsabilidades ali e os dois, né, poderem voltar depois pro trabalho. Então, estendendo também a licença paternidade, estendendo também, né, esse processo ali de responsabilidade ali e dando um pouco mais de equilíbrio ali pro casal ali, pra parceria, né? Então, acho que é onde as empresas poderiam até ajudar mais na segurança do retorno, né?
E tem a ver com o que a gente falou lá no começo, isso, né, Gabi, sobre a questão da isonomia nas políticas, nos benefícios. Tem uma conversa muito recente que eu acho que é legal a gente trazer aqui para esse papo sobre licenças parentais, né? Eu comecei aqui a conversa falando sobre o conceito de parentalidade, que pode ser ocupado por qualquer adulto de referência para uma criança. E esse conceito tem se estendido para as licenças. Então, a gente não tem mais falado sobre licença maternidade ou paternidade. A gente tem trazido o conceito de licenças parentais também, ocupadas por qualquer adulto de referência. E aqui eu tenho até alguns cases legais para contar para vocês de empresas que já trabalham nesse modelo de licença parental. O Banco BV, por exemplo, que é um dos clientes da Filhos no Currículo, tem uma licença muito bacana, um modelo de licença familiar, né, como eles chamam, e que funciona da seguinte maneira, né? Para mães ou para... ou no caso de uma das pessoas responsáveis no caso de casais homoafetivos, a licença pode ser estendida até 180 dias. Para os demais parceiros, o período passa a ser estendido até 90 dias. Então, tem essa questão também de você estender para outro parceiro da relação uma licença maior, né? Fora do Brasil, a gente tem até casos onde esse tempo ele é dividido de maneira igualitária, sim, onde esse pai escolhe quando ele vai tirar essa licença para, de repente, optar por tirar no momento que essa mãe volta, né, de licença para deixar essa criança coberta com um cuidado mais dedicado por mais tempo. Então, a conversa tem evoluído para esse lugar. E, de novo, né, um bom lugar para a mãe trabalhar é um bom lugar para a família trabalhar. E no momento em que o ônus e o bônus para criar uma criança foram o mesmo para homens e mulheres, quando o bônus for o mesmo e o ônus for o mesmo, a gente vai ter um ambiente de trabalho equânime, né? Um ambiente onde seja tanto um bom lugar para mães e pais trabalharem. Quando a gente trouxer a isonomia para essas políticas, isso tende a acontecer. Porque se o ônus continua sendo da mulher, mulher, né? Ela vai continuar sendo percebida como uma profissional mais cara, sim, né? Como uma profissional que pesa nesse retorno. E quando a gente entender que, poxa, chegou a nascer uma criança, esse papai também vai tirar aí os seus 180 dias, vamos pensar assim no mundo ideal, é o mesmo desafio. É o mesmo desafio de planejar uma saída, de planejar um retorno. Passa a não ser um desafio só da mulher, é um desafio da família. E acho que assim a gente consegue caminhar nessa pauta de equidade.
É exatamente isso, Michelle. Eu acho que é esse o caminho, sabe? Eu acho que esse é o caminho que as empresas deveriam de seguir, esses exemplos que as empresas deveriam de seguir. E é buscando essa, né, essa igualdade que acho que a gente vai conseguir, na verdade, trazer mais segurança, né, para todos. Todas as pessoas ali que saem para cuidar de uma criança e depois voltam pro ambiente de trabalho aí com mais uma responsabilidade além daquela que já tinha no dia a dia ali na rotina, que era, né, a evolução profissional, né, que era a evolução de carreira profissional.
Uma dúvida quanto a esse ponto sobre os períodos de licenças. Hoje eu vejo muitas empresas tendo a proatividade de trazer esse aumento dos dias, né, de liberação para os pais, para as mães, para quem acabou de ter um filho ou de receber um filho agora. Mas será que talvez o governo não devesse também ter uma ação mais impulsiva para que fosse de forma mais... Assim, hoje é tipo as empresas legais que têm essas ações, né? Mas não é uma coisa universal. E aí a gente acaba tendo um desequilíbrio muito... Ainda o desequilíbrio vai ser muito grande, falando de mercado de trabalho, na visão para a mulher, né? Vocês acham que deveria ter um peso maior, tipo, do governo? É bem tenso quando a gente fala isso, né? Porque é aquela coisa meio incisiva. Mas, infelizmente, você não tem umas... regras, umas leis aí pra seguir, acabam não sendo tão... Sou legal, eu vou fazer também, sabe? Não acabam sendo todas. O que vocês acham? E eu não sei, Michelle, se já tem alguma coisa prevista aí de futuro, se você já sabe.
É, assim, eu acho que muito importante você trazer o ponto, né, do esforço não só privado, mas público pra promover essa pauta. Essas duas esferas precisam andar juntas, né? As empresas, elas contam também com uma iniciativa do governo, políticas nesse sentido, e essas pautas precisam caminhar juntas. Existem uma série de conversas, de iniciativas para promover, para trazer voz a essa conversa. Inclusive, muitas pesquisas surgem, inclusive a da Filhos no Currículo, para colocar o tema em pauta, para que realmente essa vire uma pauta pública também e que a gente revisite aí a nossa legislação para aumentar esses períodos. Hoje, o que a gente tem, meninas, é o seguinte: por lei, né, enfim, as pessoas têm direito, no caso, as mulheres, a praticamente 4 meses, os homens a 5 dias, né, e as empresas cidadãs, elas podem estender esse benefício para 180 dias no caso das mulheres e 20 dias no caso dos homens. Mas a gente sabe aí que permanece uma disparidade, uma diferença que nessa conversa sobre isonomia isso precisa caminhar, né? Então, super fundamental iniciativa pública e privada caminharem juntas, e a gente tem feito um trabalho de colocar o tema em pauta para que chame atenção e que a gente mobilize aí políticas de mais isonomia para essa conversa.
Ô, Michelle, uma curiosidade: quantas empresas participaram da pesquisa?
Foram pessoas, na verdade. Foram mais de 1.500 pessoas de várias empresas participando do estudo.
Ah, boa, boa. Eu, como não sendo mãe, eu fico muito... Caraca, mano, que tenso, velho. Assim, é bem complicado falar isso, né? Porque eu acho que tem muitas mulheres que talvez tenham até receio de ser mães, né? Elas abreviam a vida dela, tipo, pra não ser mãe.
Abdicam, né? Talvez, né?
Pra conseguir ter uma carreira mais estruturada, né? Justamente por conta disso, né? De ter o receio de não conseguir manter o emprego e tudo mais. Tanto que até teve alguma thread que eu vi no Twitter sobre o receio de falar pro chefe que tá grávida. Eu fiquei tipo, caraca, meu, como assim?
É muito complexo, gente. O buraco é muito embaixo.
Eu acredito que é difícil mesmo, né? Assim, na minha situação foram duas situações super difíceis. A primeira foi falar, olha, estou sendo mãe agora neste exato momento, porque meu filho adotivo está chegando, né, daqui uma semana. E depois a segunda foi no meio da minha licença, né, maternidade do meu filho adotivo, eu falar, estou grávida pro meu chefe. Né? Então, assim, foi muito difícil. As duas vezes que eu tive que comunicar foi bastante... Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, quando eu voltar não tenho mais emprego, né? Pensei comigo, né? O que que eu vou fazer da minha vida? Fiquei pensando, né? Mas a gente encontra caminho. Eu acho que...
Fabrizi, sabe que eu tô curiosa? Como foi esse seu retorno, assim? Como você se sentiu depois, né, dessas duas dessas duas experiências marcantes. Como foi sua primeira semana, assim? Você voltou pro trabalho. O que, que você sentiu?
Uma coisa que facilitou muito, muito a minha vida foi a pandemia. Pra muita gente, a pandemia foi muito ruim. Pra mim, a pandemia foi a bênção. Por quê? Porque exatamente o Arthur chegou em novembro, a pandemia começou, na verdade, em março. E eu voltei a trabalhar em abril. Então, quando eu voltei a trabalhar, já tava todo mundo 100% home office, 100% em casa. Então, eu já tava com aquele barrigão gigante da Athena, com o Arthur pequeno em casa, e aí eu ficava pensando, nossa, como é que vai ser o meu dia a dia pra ter que ir pro escritório, voltar do escritório. Eu moro aqui na Zona Sul, o escritório na Zona Norte, então eu falei assim, como é que vai ser? Quando a pandemia chegou, isso deu uma facilitada muito grande, me ajudou muito psicologicamente a conseguir me dedicar. Por quê? Porque eu tava ali na frente do computador e tava, né, prestando muita atenção ali, conseguindo, na verdade, absorver tudo que eu tinha perdido e me entrosar novamente, mas ao mesmo tempo eu tava vendo, né, tinha uma pessoa me ajudando aqui em casa, eu tava vendo aquela pessoa cuidando do meu filho ali na sala, dando, né, a comidinha pra ele na cozinha. Então, esse tipo de coisa acalentou muito o meu coração. Então, isso facilitou muito o meu retorno. Agora, facilitou o fato de eu retornar. Agora, não facilitou o fato também de eu ter que voltar a buscar um espaço, porque em tecnologia tudo acontece muito rápido. Então, quando eu voltei, já tinha outra pessoa fazendo o meu papel. E aí, meu chefe também teve que buscar um novo papel pra eu poder trabalhar, pra eu poder, né, atuar. Então, essa insegurança, ela também veio junto, né? Porque eu falei, poxa, eu perdi o meu espaço, né? Aquilo que eu tava fazendo, que tava acontecendo, tem outra pessoa ali que já tá performando. Então, ele também teve que buscar uma alternativa pra me encaixar de novo no time, né? Então, por isso que eu falo que eu acredito, assim, que o Magalu foi muito compreensivo. E quando eu retornei, eles entenderam que eu era um potencial, que eu tinha muito ainda a agregar pra companhia, que eu tinha muito pra trazer pra companhia e que só precisava me reencaixar ali no quadro, na estrutura, né, da companhia. Mas quando a gente fala hoje de tecnologia, hoje é muito mais difícil você ter pessoas, né? Então, assim, a oferta, ela é muito maior, né, do que, na verdade, você tem de pessoas ali procurando. Então, isso também facilita. Eu fico pensando nas pessoas que estão ali no dia a dia, assim, administrativo, onde você tem mais pessoas do que ofertas de trabalho. E aí vem a pergunta, né? Será que todas as, né, as empresas, na verdade, elas estão realmente se importando em voltar com aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa já tenha, né, perdido, vamos dizer assim, um espaço, aquele lugar que já está sendo ocupado por outra pessoa que já está performando. Você entender que aquela pessoa que você tinha ainda era um talento e você continuar mantendo ela no quadro, nem que seja, né, realocando ela em alguma estrutura, são perguntas que eu faço e que eu fico pensando em outras pessoas que não têm a posição diária de tecnologia, como é que hoje, né, elas se sentem e como é que fica as empresas em relação a isso, né?
Cara, você falou tanta coisa, eu tenho tantos parênteses aqui pra fazer, eu amei a sua colocação. Acho que, começando aqui pela questão da pandemia, né, eu compartilho totalmente da sua visão. Acho que a pandemia, né, apesar de toda a situação trágica que a gente viveu, enfim, foi muito complexo pra muita gente, e também, assim, o que eu escuto muito é um depoimento de um misto de muito cansaço com muita gratidão, sabe? Gratidão por eu acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos, por eu estar perto, né? Por eu ter essas pausas ao longo do meu dia pra conseguir, né? Enfim, ouvir a primeira palavrinha dos meus filhos. Então, essa é uma frase constante aqui que a gente ouviu na Filhos. Por outro lado, uma necessidade de compensar, um tal famoso terceiro turno, né? Eu preciso mostrar que eu tô trabalhando, eu preciso provar o meu valor. Uma dificuldade enorme de lidar com os papéis. Então, quando a gente fala de filhos, por exemplo, no meu caso, né, o meu pequeno, com, na época, 3 anos, estava no auge da energia aqui. É muito complexo você gerir essa situação, né? Eu vivo numa situação muito privilegiada de ter rede de apoio, mas na pandemia é isso. Do dia pra noite, acabou a escola, acabou a rede de apoio. só realmente muita empatia, né, pra gente conseguir dar conta, porque muitas vezes não dá pra dar conta, né? Então, por um lado, tem esse misto de cansaço e muita gratidão por acompanhar o desenvolvimento dos filhos, e por outro, acho que a gente começou falando sobre isso, né, a pandemia também foi uma oportunidade de colocar a luz numa carga invisível que historicamente se acumula no ombro de muitas mulheres. Então, sim, aquele famoso trabalho invisível, né? Como é que a comida vai surgir na nossa mesa? Ela não vai, num piscar de olhos, aparecer. Existiu um planejamento, existiu uma lista de compras, existiu uma ida ao mercado, né? Uma série de tarefas invisíveis que, no momento que todo mundo ficou preso em quatro paredes e que a minha sala, onde eu tô aqui fazendo esse papo com vocês, é o meu lugar de trabalho, é o meu lugar de lazer, é o meu lugar de refeição. Quando tudo virou visível, muitas conversas tiveram que acontecer e muitos acordos tiveram que ser revisitados. Então, também teve muito esse lado de uma oportunidade de revisitar combinados familiares e de ter realmente uma corresponsabilidade e uma parceria maior dentro de casa, né? Então, a pandemia é um pedaço aqui de tudo que você trouxe. E aí, eu acho que você trouxe aqui, né, Gabi, a questão do retorno e dessa sensação de não pertencer ou de ser substituída. E aí, eu queria trazer para selar aqui esse papo uma reflexão para vocês e para quem estiver ouvindo a gente. Gente, quando a gente tem um filho, a gente tem um laboratório de inovação dentro da nossa casa, né? A gente tem um MBA potente do planeta todos os dias dentro de casa, né? É numa briga entre irmãos que a gente vai treinar técnicas de negociação, é num show de birra que a gente vai trabalhar nossa empatia, né? Uma comunicação assertiva que a gente vai ter quando a gente precisar ser firme e gentil com os nossos filhos, né? Antes de entrar aqui, 5 minutos antes, eu tava aqui num combinado com os meus filhos de que agora a mamãe vai estar 1 hora desconectada, trabalhando, e que não pode entrar na sala que a mamãe tá aqui. Então, assim, são muitas ferramentas que a gente treina no dia a dia e que no momento que essa liderança perceber que, na verdade, existe uma pedra rara na mão delas, né? Que um profissional com filhos, ele tem muito potencial e ele vai devolver essa potência pra carreira porque a gente é um só, né? A gente não tem lá a chavinha da vida pessoal e profissional, é tudo junto e misturado. E quando eu trabalho num ambiente que acolhe essa transformação, eu consigo devolver essa minha potência pra minha carreira. Então, respondendo aqui, não é isso não acontece do dia pra noite, você volta realmente mexido, transformado, mas se essa transformação for acolhida, essa liderança, ela precisa agradecer, né? Porque ela vai ter um colaborador, uma colaboradora muito mais potente depois dos filhos, né? Porque filhos agregam no nosso currículo.
Que bom, nossa, boa, muito boa. Legal escutar isso.
E faz todo sentido, você explodiu minha cabeça agora, hein? Faz muito sentido.
Eu me vi em várias cenas aqui em casa também, e depois várias cenas usando as mesmas ferramentas no meu dia a dia, é incrível mesmo.
É, tudo junto.
É, eu não sou mãe, mas eu fiquei pensando agora na minha mãe em todas as atitudes. Nossa, é verdade, mano, olha isso.
Ari, ou a gente é filho de alguém, ou a gente é mãe de alguém. Então, assim, você tá na jornada da parentalidade, assim como nós, e tem aí um lugar de fala como filha, que é legal também ouvir, porque eu tenho certeza que sua mãe agrega também no seu currículo.
Sim, total, bastante. Tanto é isso que você falou, tipo, quando você falou de você aprende a lidar com as situações, assim, tipo, pedindo a briga dos filhos, eu falei, nossa, é verdade, mano, ela sabia sentar e conversar e fazer os dois pararem, assim. Caraca, muito da hora isso.
Gestão de conflitos.
Total. É isso, velho. Pra quem tá escutando a gente e trabalha em alguma organização, representa alguma organização e quer dar um passo na jornada da parentalidade, qual o primeiro passo? Como dica você daria?
Ari, todo mundo pode usar sua própria voz, né? Eu brinco que aqui na Filhos a gente tem pessoas, né? Por trás de todo crachá existe uma pessoa e todo mundo tem uma voz e pode levar a pauta da parentalidade para o seu ambiente corporativo, para o seu ambiente de trabalho. Primeiro ponto que eu recomendo aqui é entender se você tem filhos, né? Reconhecer a potência dos seus filhos na sua própria vida. Sugerir essa pauta, né? E levar essa discussão, nem que seja começando por um grupo de afinidade, com pessoas que passam por esse desafio. Sugerir que recursos humanos façam uma primeira pesquisa, um mapeamento para entender como é que é a jornada de pais e mães, fazendo o famoso e sem investimento teste do pescoço. Já viram falar no teste do pescoço? Vamos olhar pro lado e vamos ver se tem profissionais com filhos na minha área, né? Será que eu olho pra cima e vejo lideranças com filhos? Será que eu olho pro lado e vejo pares com filhos? Isso já é metade do caminho pra gente gerar uma transformação, porque a gente só transforma aquilo que a gente conhece, e pra conhecer a gente precisa começar por dados, né? Por informações. E se você já é um profissional profissional de recursos humanos, já lidera essa pauta dentro da sua organização, a minha recomendação é entender qual que é o seu estágio enquanto companhia de consciência na jornada da parentalidade. A sua empresa é uma empresa inconsciente, né, que nunca parou para mencionar o assunto? A sua empresa é uma empresa consciente, que já entende a importância, mas que não saiu do lugar ainda? Ou a sua empresa está iniciando na pauta, né? Está começando a pensar nas suas políticas, nos seus processos, está perguntando para as suas pessoas quais são as dores? Ou será que você já está num estágio de protagonismo, né? Aqui a gente está falando especificamente do case do Magalu. Eu acredito que vocês estão num estágio de protagonismo, né? Trazendo os melhores benefícios, escutando as suas pessoas. E para cada estágio tem sempre alguma coisa que dá para a gente começar a fazer, né? A Filhos no currículo, ela trabalha desde a sensibilização para um despertar, né? Independente do estágio de maturidade da empresa na pauta, até a promoção de diagnósticos, de mapeamentos, para tirar essa fotografia sofisticada do famoso teste do pescoço, como eu trouxe aqui para vocês, e a capacitação de agentes. Quando eu falo agentes, eu falo de pais, eu falo de mães, e eu falo principalmente de lideranças, né? Ajudar essa liderança a criar essa musculatura emocional para liderar pais e mães, para criar um ambiente de trabalho onde a segurança seja a linguagem, né? Para que todo mundo possa existir dentro daquele ambiente com filhos, valorizando a parentalidade. E quando a gente fala de empresas protagonistas e até influentes na pauta, eu vejo muito as iniciativas de programas intencionais acontecendo. O que eu chamo de programas intencionais? Programas de atração de talentos, por exemplo, de mães que pausaram suas carreiras. O Banco BV, de novo, é um exemplo recente de um programa com a gestão nossa para trazer de volta profissionais mães que pausaram suas carreiras, inclusive para a área de tecnologia. Então, quando a empresa cuida da pauta da porta para dentro, ela já tem a maturidade também de atrair talentos da porta para fora, porque dentro ela tem programas que sustentem, né, o engajamento dessas pessoas. Então, resumindo aqui, eu acho que independente do estágio, tem sempre um começo, tem sempre uma conversa e dá pra gente gerar uma transformação com a nossa própria voz.
Eu acredito que muitas pessoas que vão escutar também estão dentro das empresas, né? Sim. E elas também podem levar, na verdade, né, esse, né, todo esse depoimento aqui como sugestões, né, para suas empresas, para seus RHs, né, né, para os seus grupos ali de participação. E o valor do que a gente está falando aqui é exatamente isso, é a gente disseminar o máximo possível, né? Então, seja como, né, como Filhos no Currículo, como a gente aderiu, colocando lá um post lá no LinkedIn, né? E explicando lá no LinkedIn o quanto aquilo, né, agregou no seu currículo, quanto as empresas apoiam e tudo mais. É você também levar isso, mesmo que você não seja, né, uma pessoa, né, que seja pai, que seja mãe, né, que tenha ali alguém para educar, mas que você também possa levar isso como oportunidades para quem gostaria de ter. Perfeito. E que tem uma certa insegurança, que tem um medo, né? Então, acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que mudar o medo, a gente tem que mudar a insegurança. E a gente só vai conseguir isso com o apoio de todas as pessoas, independente se elas têm ou elas não têm, né, alguém ali pra cuidar, pra educar.
Tipo, somos filhos também, então a gente gostaria de facilitar pros nossos pais também. Então é isso, é olhar pro outro, entendendo que você também tá nesse papel, né?
Tem empresas, gente, que chamaram a Filhos no Currículo exatamente pra entender por que que não existem tantos profissionais com filhos trabalhando aqui, né? Será que esse é um desejo, ou será que isso é uma percepção de que esse não é um bom ambiente para pais e mães trabalharem? Então, eu quero dizer com isso que a jornada da parentalidade, ela chega antes dos filhos. Muitas vezes, no planejamento familiar, né? Quando a pessoa pensa, será que eu quero continuar trabalhando aqui quando eu casar, quando eu, né, me juntar com meu parceiro, parceira, para começar a entrar nessa jornada da parentalidade? Eu vou continuar nessa empresa? Será que eu olho para cima, olho para o lado e vejo pais e mães progredindo na carreira com filhos aqui dentro?
Bom, pessoal, você que escutou a gente, curtiu, compartilha no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas pra gente. Segue a gente no Instagram e no Twitter como @kbcadlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
E vocês podem encontrar Filhos no Currículo no Instagram, @filhosnocurriculo, ou no LinkedIn, Filhos no Currículo. Convido vocês a refletirem quais habilidades nasceram em vocês depois dos filhos. Marca a gente, posta no LinkedIn com a hashtag Meu Filho no Currículo. Vou adorar ouvir essa história e amplificar essa mensagem nas nossas redes. Eu esqueci de uma coisa importante. Aqui tem, às vezes, uma impostora que passa aqui, né? Não só comigo, mas em muitas mulheres, que esquece de falar, de se autopromover. Eu esqueci de contar pra vocês que eu fui escolhida como top voice do LinkedIn recentemente.
Olha!
Então eu também... É, pois é, só um pequeno detalhe, né? Por falar da pauta da equidade de gênero nas organizações. Então, eu convido também, além de seguir a Filhas no LinkedIn, seguir o meu perfil pessoal, Michelle Levy Terni, que eu também falo muito sobre filhos e carreira e filhos no currículo.
É bom, eu tô aí no LinkedIn, então se alguém quiser, minhas redes sociais não sou tão ativa, mas tô ali no LinkedIn, Gabriele Maia. Se alguém quiser compartilhar aí, conversar um pouco aí sobre carreira, sobre, né, sobre mães, pais, né, e também quiser me seguir no Instagram também, Gabriele Maia no Instagram. Mas meu Instagram vai ter só meus filhos. É isso aí.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.